Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are.
Fala aí, Giant Nation. Estamos de volta para mais um podcast, mais um Big Blue Podcast. Dessa vez falando sobre o líquido, né, da nossa temporada, né, que acabou. Acabamos com um recorde bem negativo. E a gente vai falar sobre o que a gente achou, qual foi a nossa visão geral, desde o primeiro ao último jogo, sobre como o Giant se comportou, todos os problemas que a gente enfrentou. E também falar um pouquinho o que a gente acha que tem que ser daqui para frente. E novos áreas estão se encaminhando, principalmente no comando do time. E a gente vai falar basicamente sobre isso tudo e eleger dois melhores e dois piores jogadores cada unidade. Dois ofensivos e dois defensivos. Hoje, pra me acompanhar nessa aventura, tá só o Gabeto, também na New York Giants Sport. Eu sou o Arthur, da New York Giants Sport, e vamos falar um pouco pra vocês sobre isso tudo aí. Começando com o Gabeto, vou perguntar a ele a visão geral dele nessa temporada. Lógico que não foi positiva, até pelos resultados, mas o que, que ele achou no geral, o que, que pode tirar bom e quais foram os maiores problemas do nosso time. Fala aí, Gabeto, beleza?
Fala, galera, tudo bom? Então, velho, assim, essa temporada foi, assim, questão de recorde, foi a pior da nossa história. Assim, quesito de staff, a gente pegou uma das piores staffs da história da NFL, com a Glenn McAdoo de head coach. Sim, a temporada, não vou falar que foi jogada no lixo, porque você teve destaques como, por exemplo, pra mais tarde, que eu vou comentar, o Evan Ingram. Foi, assim, uma surpresa agradabilíssima. Assim como o Dalvin Tomlinson, que chegou também. Tem certas coisas que a gente tem que ressaltar. Mas, pô, você perder pra time do 49ers com CJ Beathard, tipo, é foda aceitar. Aí a gente percebeu também que nosso departamento médico precisa melhorar, né? Porque, se eu não me engano, a gente ficou no top 3 de times dos lesionados, com perdendo Odell, Brandon Marshall e companhia. Aí, velho.
Então, lembrando que essas lesões, eu acho algumas a gente pode até tirar como uma falta de planejamento, não de planejamento, mas falta de preparo, mas teve umas que foram muito bizarras de falta de sorte. Tanto os três wide receivers, eu tava no jogo, foi o jogo que eu tava, foram lances que você não imaginava que o cara ia se machucar, sabe? O Odell foi fazer a recepção, tomou-lhe uma porrada, torceu o tornozelo.
Quebrou,
o Brandon Marshall quebrou. O Brandon Marshall, a mesma coisa, foi fazer uma recepção longa, foi aterrizar, tornozelo também. No mesmo jogo, Dwayne Harris, no retorno também, machuca o tornozelo. E o Shepard, que até voltou, foi uma tensão mais leve, também numa jogada de ataque. Então, a gente também contou com uma falta de sorte enorme nessa temporada. Tanto na questão de lesão, quanto nas questões de algumas execuções jogadas. Tinha tudo pra dar certo, alguns jogos tudo pra dar certo, mas alguma coisa dava errado. Então, acho que não era pra ser a temporada mesmo. Temos coisas até boas pra tirar, mas o saldo é totalmente negativo depois desses partidos.
Sim, a temporada, assim, você vê que tava desandando. Aí, depois que o McAdoo foi embora, deu uma aquela melhoradinha, assim. A gente jogou bem contra o Zigo. Teve um jogo, assim, que você via que o ataque tava andando e tudo. Mas foi, assim, foi flashes na temporada que a gente viu. Não foi um Giants como os torcedores das antigas conhecia, que ia direto para os playoffs. E espero que a próxima temporada a gente consiga voltar.
E não só isso, né, Gabi? Porque a esperança que a gente depositava no time para essa temporada era gigante.
Sim, a gente botou, porque e todos os comentaristas botaram o Giants como um dos, tipo, playoffs, com certeza, e candidatos ao Super Bowl. Era, tipo, contender. O Giants era contender, assim, e ninguém questionava. Para chegar e foi a temporada de você pegar o pick 2 do draft. Assim, foi a temporada mais desapontante que pelo menos a minha foi, sem dúvida.
A gente, é porque a gente veio de uma temporada boa no passado, com o time jogando bem, a defesa principalmente, amassando todos. Aí a gente entra na temporada, os três primeiros jogos horríveis, o ataque não andava, a defesa cedia jardas enormes, big plays uma atrás da outra, jogadores muito abaixo da média esperava, vulgo Eli Apple, vulgo Vernon, vulgo JP, não, JPP, todos esses caras que a gente esperava uma coisa muito grande, acabou não acontecendo. Então a gente ficou com defesa com alguns talentos, mas ao mesmo tempo com caras que não conseguiam agregar muito valor pra gente. Então acabou que a defesa não engrenou da forma que esperávamos, que era a nossa base, porque com a defesa parando, o ataque não precisava fazer muita coisa, né? Fazer poucas coisas, como foi ano passado, né? O ataque não era um dos ataques mais arrebatadores e tudo. Então eu acho que a gente, mas naquela vitória contra a Denver não foi também algo gigante, mas foi já a gente ainda continuou acreditando, mas depois disso desandou geral.
Sim, foi assim um show de horror essa temporada, porque você via a nossa OL horrorosa, aí você via a defesa, o próprio Landon Collins jogando uma merda no começo da temporada, ele tava horrível, tava cedendo as jogadas todas, não parecia o Landon Collins que a gente conhece. Aí você, pra piorar a situação, você tem um problema no vestiário, quebra um dos vestiários que era um dos mais unidos da NFL, e o técnico consegue quebrar esse vestiário, e aí o resultado é esse 3-13 aí, que a gente ganhou 3 jogos, o último jogo foi falando nada, valia porra nenhuma, e ganhou do Redskins, que tava mal também das pernas, não tava que nem a gente, mas não é um time bom, assim. A surpresa foi ter ganhado do Kansas City Chiefs, assim, e do Denver Broncos, na época que o Denver Broncos tava invicto, eu acho também. Assim, mas foi uma temporada que, tirando algumas exceções, você pode esquecer. Agora, serve pra gente ver que o Evan Ingram está evoluindo e tudo, ele pode, tipo, muitos criticaram a pick do Jerry Reese, eu critiquei pra caramba, nem cotava o Evan Ingram no primeiro round, e a gente foi lá e pegou ele na nossa pick com um Njoku, que na minha opinião naquela época era um tight end mais preparado pra NFL, e tudo bem, ele não bloqueia e tudo mais, mas ele é uma baita arma no ataque, e bloqueio você consegue pelo menos fazer o cara enganar ali, criando, aprender a bloquear não... é mais fácil do que aprender a segurar a bola.
Exato, tanto que em alguns jogos ele demonstrou alguns skills tentando serem desenvolvidos. Foi um jogo, eu não vou conseguir lembrar agora, que eu vi que ele fez 2 bloqueios chaves pra uma corrida do Dark. E assim, isso aí você vê que o cara tá começando a entender como é que faz as coisas. Mesmo ainda sendo inconsistente, ele tá começando a entrar no modo de fazer a parada. Então eu acho que isso é uma coisa pra observar pro ano que vem. Assim, ele, né, ele com o Odell saudável, Shepard saudável, que jogou muito no final da temporada, esse cara, sim, lembrando disso, o Shepard, ele voltou depois da lesão dele e jogou bastante, foi muito bem como principal arma do Eli. É um cara que no slot é um dos melhores da NFL. Eu acho que o ataque tem tudo pra fluir. E sim, agora sim, com a chegada do Gettleman, o novo GM, que falou que vai arrumar a OL, é a esperança, sabe? Porque a gente tava com o Jerry Reese lá paradão, falando que acreditava no nosso L, que Eric Flowers e Bobby Hart são técnicos.
Pensava até em renovar com aquela entrevista. Ele deu no meio da temporada, perguntando: ah, você renovaria com o Eric Flowers? Ele: eu não tiro isso da fora de cogitação. Eu, meu Deus.
Aí o Gettleman já chegou, já cortou o Hart, já deixou o Eric Flowers esquentando o banco lá, que é o lugar dele. E assim, é uma esperança.
E o Bisnoari jogaram até bem, que eu gostei.
Sim,
eles
sim,
entraram e foram bem, sim, mostrando que talvez, assim, eu vou botar um tamanho, talvez ele possa, algum deles possa suprir a necessidade de um tackle, tipo, right tackle, né? Porque left tackle eu acho que não tem qualidade pra isso não, mas pô, você botar precisar, porque no momento a gente precisa achar dois tackles, renovar com o Justin Pugh, ou seja, dois guards, porque o Pugh e o Fluker estão saindo, e o center, ou seja, a gente precisa montar uma OL inteira, a gente não tem nenhum cara na nossa OL.
Exato.
E pra contratar 5 caras em uma off-season, eu acho muito complicado, pra não dizer impossível.
Muito difícil, mas ainda acredito que ele, com esse pensamento, seja mais fácil a gente ter alguma coisa do que com o Bananão lá, que era a frente do comando do time. Essa questão do OL eu acho que é o ponto principal ainda a ser resolvido. Há 2 temporadas que é, né? E ninguém resolve. Ela vem de novo como a principal.
Mais uma vez. E o impressionante foi a incompetência do nosso staff, que o único defeito que a gente tinha na off-season passada era: precisamos arrumar a OL. A gente tem...
Nada foi feito.
A gente tem 2 caras, precisa contratar mais 3. O que a gente fez? Nada. Trouxe o Fluker, beleza. O Fluker foi uma contratação boa? Foi. Renovar o John Jerry, meu Deus, dá o contrato que a gente deu pro John Jerry jogar essa bosta que foi, meu Deus, velho, foi assim, eu acho que foi uma das... A temporada começou mal no off-season e não tinha como terminar melhor, né? Então só se justa.
Eu acho que pra mim, os pontos principais a serem tirados dessa temporada é, um, Evan Ingram, nossa pique de primeiro round, ele é um jogador bom, ele é muito bom mesmo. Outro cara que foi escolhido na segunda rodada, que jogou fino da bola, foi o Dalvin Thompson, ali no pass rush interno, foi um cara muito bom, teve a terceira nota, melhor nota pelo PFF sobre as escolhas de segundo round desse ano, atrás só do, se eu não me engano, do Malik Hooker e do Marcus Williams, do Cardinals e do Saints, e foi um jogador bem completo mesmo, ali junto com o Snacks. E assim, nossa defesa, eu acho que teve momentos muito bons, que dá pra tirar que a defesa é talentosa, a gente pode ter coisas boas com ela, foi um ponto que me chamou a atenção. Snacks sempre vinha bem, Tomlinson, o próprio Tomlinson, o Collins depois da metade da temporada, ele voltou bem.
Sim.
O Jenkins sempre que teve dentro do campo.
Tirando aquele
foi jogo bem também.
49ers, que ali... aquilo ali foi um Miguel Master dele. Caraca,
foi, mas
jogo...
aí eu ia falar isso agora.
Aquele jogo
eu ia falar isso agora. Foi muito mais pessoal dele. Eu nunca vi. O cara nem correu atrás, cara.
O bicho tinha acabado de tomar um esporro. Aí foi pro jogo, velho, fazendo corpo mole. Nossa senhora, foi feio, velho. Eu vi aquilo ali,
foi
meu
feio.
Deus.
Foi muito feio. Mas enfim, eu acho que esses são os pontos pra mim principais a serem tirados. Outro ponto que eu achei maneiro, foram jogadores que mesmo aos trancos e barrancos, sem OL, conseguiram ir bem. Principalmente Gallman, que foi nossa escolha de quarto round. Assim, a gente pode ver um futuro nele como um duo running back com outro cara, assim, com um próximo alguém, se a gente escolher no draft. Ou se a gente for e trazer um cara mais experiente na off-season, quem sabe? O nego tá até falando de Carlos Hyde, que vai sair, não sei se vai sair, mas é free agent lá em São Francisco. Coisas que eu consegui tirar de boa. Outra coisa que eu achei decente, a manutenção do jogo terrestre, mesmo não tendo OL. Eu até comentei antes do Gallman e do Dar. Assim, acho que mesmo assim o time ainda conseguiu ter boas corridas, muito graças ao Flux pelo lado direito da linha. Tinha umas corridas muito boas por ali, junto com o Brad Jones ali. Eu acho que são pontos que foram interessantes, porque de resto, temporada pra ser jogada no lixo.
Sim, exatamente. A gente teve alguns pontos positivos e tudo, mas o geral, assim, foi trágico, como a gente já comentou. Tipo, porque, velho, o Eli Manning, você pode criticar ele, mas também com aquela OL não tem como. Mas ele teve jogos bons. Você viu o Eli Manning contra o Eagles, que nem eu falei? Foi até o que o David German falou na entrevista que ele chegou. Ele falou, e eu, quando perguntaram sobre o Eli Manning, ele falou, eu tenho que ver o filme. E, tipo, se o Eli Manning for aquele jogo contra os Eagles, e eu acredito que ele seja, então não tem problema dele ser um nosso quarterback na próxima temporada. Então, tipo, eu acho que pra nosso time fluir, tem que arranjar uma OL boa, trazer no mínimo um linebacker bom. E um linebacker eu vou dizer que também, mas esse aí eu deixaria mais assim, pô, o Paul Perkins, o Gallman consegue. O Perkins, principalmente, com uma OL boa, ele consegue jogar bem. O problema é que a gente tinha uma OL com o Eric Flowers.
Falar outra coisa é sobre draft, a classe desse draft é muito profunda, sabe? Tu consegue achar peças muito boas em rounds mais baixos, como terceiro e quarto. Tem o Damian Harris, tem o Bo Scrabble, Bryce Love, Darius Geis, o running back de San Diego State também. São caras que vão... o Chubb, o Mitchell, são caras que provavelmente não saem na primeira, alguns saem na segunda e muitos vão sair na terceira. Então, assim, tem o Bo Scrabble, que é Alabama, eu não acho grandes coisas, mas é um power running back. Me lembro o LeGarrette Blount. Então, são nomes que, assim, que o Gettleman, sempre lá em Carolina, sempre draftou um running back. Então, eu acho que não pode, talvez não fuja muito disso, quanto mais com uma classe recheada que a gente tem esse ano.
Não.
Então, por isso que eu falo que a gente pode ter um triplo de running backs muito novos,
sim,
sabe? No nosso plantel. Isso é uma coisa boa.
E o bom do Giants é que, tipo, essa pick alta caiu assim no colo da gente, porque a gente tá indo pro draft. As posições que eles estão, o draft provém de melhor qualidade, são os nossos maiores needs no momento.
Menos, menos a linha ofensiva, porque os prospects de linha ofensiva, o melhor é um guard.
Não, mas
os tackles.
É um bom.
Porque...
Ele é um
não,
bom.
Ele é absurdo. Ele é absurdo.
Ele é sinistro, velho. O bichão.
Ele é muito bom. Mas assim, aí você vai pegar os tecos. Você tem três nomes bem falados.
Connor
não
Williams.
Coisas.
Não, Connor Williams. É porque ele tava não, machucado, mas a temporada.
É,
a carreira
mas
do college.
São caras, por exemplo, ano passado, o Tansin, por exemplo, era cotado como. Nossa, saiu o próprio Flowers escolhido em décima escolha. Você não vê ninguém pra ser escolhido nesses piques, sabe?
Well,
os nomes mais falados.
Eu tava vendo os mocks. tão não, é porque também tem uns caras muito bizarros. Eu vi nego falando do Connor Williams na nossa.
Não, sim, mas é muito mais por need, sabe? Não por talento. Por exemplo, os melhores tecos são o Connor Williams, o McGlinch e o maluco de Oklahoma, que eu esqueci o nome dele. São os três melhores tecos do draft. E o terceiro, por exemplo, disparidade, tá sendo escolhido na segunda rodada, sabe?
Sim.
Então, não é profundo, sabe? Você tem dois, três nomes bons e acaba. Não são nomes que, assim, não é um... Não acho que esse draft seja o ideal pra quem precisa de OT, tá ligado? Mas agora, naquelas posições, running back, quarterback, linebacker, são posições boas pra esse draft.
Sim.
Defensive end também.
Mas, assim, o left tackle, na minha opinião, o que a gente tem que pegar não é no draft, não. Ele tem nome e joga no Bills. Corey Glenn. Esse é o cara que a gente tem
Corey
que...
Glenn.
A gente tem que ir atrás. Porque o Bills já...
Eu mando ele
já... Eu também. E o Bills não tem corner, assim. Ou seja...
Verdade.
O
Darby saiu ano passado, não foi isso?
O Darby saiu e também...
O Gilmore foi pra New England.
Ou seja, eles estão sem corner, assim. Eles estão sem um corner renomado. Tudo bem que o Eli Apple é um grande bosta também, né? Pelo menos no Giants, pô, ele tem potencial, mas já saturou.
Tem, mano, ele tem. Mas o problema dele é personal, né? Personalidade, né? É. Acho que é o maior problema dele. É lidar com a personalidade dele.
É, e como fã do Eagles, né, moleque? Jogar no Giants não deve ser uma coisa legal.
Não deve ser.
Né? Então, mas a gente tem umas mudanças que nem eu falei. Trazer o Corey Glenn, eu acho que pra mim é uma no-brainer. Até porque eu tava vendo, não sei se procede, o contrato dele faria com que o cap hit dele na gente seria tipo 2 milhões de dólares.
Nada, né? Praticamente.
Ou seja, pra você ter um left tackle titular por 2 milhões de dólares, meu amigo, isso nem é rookie contract. Pô,
é menos. É menos que o rookie contract.
É, o rookie contract é tipo 3,5, 4.
É, depende do round.
É, mas geralmente o seu left tackle, tirando algumas exceções, você pega ele na primeira rodada, segunda no máximo. Uhum. É o cara mais importante da OL. Mas, velho, a gente, tipo, esse draft tem que ser muito burro pra dar merda. Porque, velho, por exemplo, primeiro pick, você vai ter que escolher Saquon Barkley, Josh Rosen. Eu vou falar que o Sam Darnold saiu pro Brown.
Ok.
Que eu acho que eles não pegam o Rosen. Porque o Rosen já falou que não quer jogar lá, deu aquela treta toda e tudo. Mas enfim, aí vamos dizer que o Sam Darnold saiu pro Brown. Velho, você vai ter Saquon Barkley, Josh Rosen. Não tem como errar, tipo, porque, querendo ou não, a nossa pick vai ser ofensiva. Até pela mentalidade do head coach que a gente tá trazendo, que é o Pat Sherman, é quase certo já. A gente vai abordar isso em outra oportunidade, falar sobre ele. Mas com a abordagem ofensiva dele, a gente deve pegar ou o Saquon Barkley ou o Josh Rosen. Na minha opinião, tem que ser o Josh Rosen, que querendo ou não, o QB vai ser a cara da franquia. E eu não tenho essa confiança do Davis Webb, porque a gente não viu ele jogar. Né?
Eu acredito muito nisso também, da cara da franquia ser o QB, mas é engraçado. Se tu pegar os QBs que chegaram agora na final de divisão, só o Tom Brady é um jogador fora da média. Se tu parar o hotel Blake Bortles do lado de lá, aqui é o Case Keenum e o Nick Foles. Eles chegam a ser engraçado. Né, um pouco.
Ah, mas ele meio contraditório. Carregado pelo Carson Wentz também, né?
Ah, lógico. A temporada do Wentz foi absurda. O time do Eagles jogou muito, muito bem, então ajudou bastante. Ele só jogou uns dois jogos.
É, ele jogou os dois últimos e o divisional Atlanta.
Não, o divisional com o Wentz, ele tava fazendo média de quase 30 pontos por jogo e ele fez 15.
É, isso só ganhou porque o Atlanta, velho, passou mal ali naquele jogo. O Atlanta não queria ganhar não, velho. Tava vendo aquele jogo pros bichos, véio, mas tava triste.
Primeiro, o famoso melhor wide receiver na NFL, eles dizem.
É, o cara cagou no pau lá. Tudo bem que aquele gramado também tava um lixo, velho. Todo mundo escorregando. O cara do Falcons escorregando toda hora, velho. Parece que o Eagles... Eu tenho minhas teorias. O Eagles é time sujo, então pode ser que eles tenham feito alguma merda no gramado, mas enfim. Agora, pô, realmente, ainda mais agora que nem você falou, o QB assim, ele pode ser que um cara mediano, que nem o Case Keenum, mas é sempre bom você ter um Tom Brady com um Eli Manning no time,
lógico,
pra chegar
lógico.
O clutch time lá, o Eli time, não
é?
E o cara
até porque você não vai correr com a bola nos 3 minutos finais do jogo precisando de
vitória. Exatamente, precisando ganhar, você não vai entregar a bola pro Saquon Barkley e correr, você vai falar, lança, Odell, manda um post aí que a gente vai tentar jogar em tu, velho. Aí você tendo um Josh Rosen, velho, facilita muito, porque, velho, o Josh Rosen é o cara, assim, mais preparado pra NFL.
Ele é o mais pronto de longe.
Aí, velho, tem que buscar, assim, um QB. Tudo bem, alguns vão dizer, pô, mas o Sherman fez o Keenan jogar, quem não garante que ele vai fazer o Davis Webb jogar? Mas sei lá, né, velho?
E se o Keenan vier com o Sherman, já que ele é free agent?
Ah, velho, acho muito improvável, porque a gente vai draftar um QB, eu acho. Tipo, a chegada do Sherman,
mano,
aumentou muito as possibilidades da gente draftar um QB.
É, tanto,
aí tem
tanto
quatro QBs, sai... Eli Manning, Keenan, Davis Webb e um Josh Rosen, um Sam Darnold? Improvável.
Não, tanto que o próprio Giant falou que a maior coisa que ele observou no Pat Shurmur foi o bom jeito que ele trabalha com o QB, né? A
Sim.
boa... Como ele faz o QB jogar, como ele desenvolve o QB.
Ele fez
então,
o...
Então, você tem um QB rookie pra... Você tem um QB rookie pra você moldar da forma que tu quer que ele jogue, pô...
Excelente.
É o ideal pra qualquer técnico, né?
É
qualquer
o...
técnico quer isso.
Exatamente. Pô. É o que os técnicos procuram, pô. Tanto é que
é o que o Bill Belichick fez em...
É, tanto é que o nego tá falando que é o que o McDaniels quer fazer também no Colts, né? Alguns dizem que eles não podem ir de QB porque ninguém tem essa confiança mais do Andrew Luck.
Até porque o cara é mais de vida que outra coisa, né? Meu Deus, tá complicado com a vida do Andrew Luck. E eu já vi muito scout falar, você lembra, o Andrew Luck, quando ele veio pro draft, ele era indiscutivelmente a pick 1.
Sim.
Acho que ninguém discutiu que ele seria pick 1. Ninguém.
É tipo o Miles Garrett.
Ninguém teve audácia.
Passado.
Ninguém discutiu que ele seria pick 1. Aí estão falando, o Josh, teve um maluco que é scouter de QB mais, né? Ele trabalha com QB. Ele fala que o Josh Rosen é o mais próximo, ou até melhor que o Andrew Luck já viu, depois do Andrew Luck. Ou seja, tipo, botou uma carga de esperança no cara, porque o Andrew Luck, ele...
Querendo ou não, sendo divino ou não, ele joga muito.
Então, o Rosen é muito bem visto. Se tu pegar a tape do Rosen, é absurdo. O trabalho dele, mesmo no shotgun ou no under center, é muito bom. É muito Sim. maneiro. E a accuracy dele é muito, muito braba. Que isso, de cara com ele.
É, o Rosen é muito bom. O negócio que o Browns rodou é porque é o Browns, né, velho?
É o Browns, exato.
Ele falou, assim, que, tipo, ele quase falou, eu quero ir pra Nova York, porque na entrevista ele, tipo, falou, é claro que eu quero ser draftado por uma franquia que tem história, assim, e seja, vamos dizer, porque eu esqueci a palavra que ele usou, tipo, organizado, vamos botar assim. Ou seja, ele tava falando, Giant é eu. Ou seja, moleque, olha coincidências do negócio. A gente vai ter uma pick top 5, melhor QB do draft que vem pra gente, Eli Manning 2.0.
Então, assim, o primeiro pra mim, a primeira coisa a se pensar pro ano que vem é o L, depois ver como vai ser o nosso draft e daí a gente pensa no resto, entendeu? Eu acho que tem bons linebackers também. Tem um maluco de Ohio State, que ele tá impressionando todo mundo nesse jogo, East contra West, tá rolando aí agora dos colleges aí, os caras que vão vir pro draft, tem uns caras jogando. É o, não sei o que, o Worley, o nome dele, ele é inside linebacker. Aí, o cara é brabo, tá? O Giant passou toda terça-feira conversando com ele à tarde, de acordo com os insiders. Isso eu achei maneiro, eu gostei. Porque a gente precisa de linebacker.
Sim, e o negócio, né, velho, que eu acho, como eu já falei no podcast que a gente falou sobre a demissão do Jerry Reese, o Dave German não era a minha opção preferida, mas o que eu fico feliz é que com ele, eu tenho certeza que a gente vai ter uma OL e uma DL boa. As nossas trincheiras vão ser excelentes, porque Sim. isso é a marca registrada dele. Ele sempre que montou uma OL e uma DL, foda, você vê o Panthers tem um right tackle titular que foi draftado no quarta rodada, e tem o guard, o Andrew Norwell, que eu tô doido pra ele vir pra gente, que foi undraft, quem trouxe ele, o Dave Gannon. Ou seja, nisso a gente pode confiar. Isso aí me deixa muito aliviado, porque o que o Eli sempre precisou e quase nunca teve, pelo menos nos últimos anos, foi uma OL forte. Porque você pode ver, sempre que a OL do Giants foi boa, o Eli Manning teve trabalhos excelentes. Mas você pega aquela temporada que ele teve 27 interceptações, quem era a nossa OL? A gente não tinha ninguém. Todo mundo machucou naquela temporada, o Ubiri machucou, eu acho. Não, acho que o Ubiri só jogou mal, mas enfim. Machucou, aí o Kevin Booth também tinha machucado, que era nosso titular. A gente ficou com a OL horrível. Porque, véi, você pode falar, o Eli é discutivelmente o QB menos móvel que tem. Eu acho que ele só perde pro Tom Brady, velho. Olha ele lá.
Big Ben, talvez?
Não, o Big Ben ainda se move, ele gosta de porrada, então.
É, tem isso. E então, Gabito, qual pra você foram pra você os dois maiores destaques? Defesa e do ataque.
Bem, vou começar pela defesa. Foi o Dalvin Tomlinson, porque foi uma surpresa pra mim ele ter jogado tão bem. E o destaque também foi o Snacks, porque o Snacks foi consistente. Ele sempre entrou bem em campo. Ele era uma das únicas peças que você pode falar, pô, ele jogou bem a temporada inteira. Ele fez o que ele tinha que fazer. Você pode ter falado, pô, ele poderia ter feito mais. Mas aquilo que a gente esperava, que era parar a corrida, assim, quando ia pra cima dele, ele fez. Os nossos dois defensive tackles, pra mim, foram os destaques, assim, porque eles foram constantes. Eles sempre estavam jogando bem. Agora, claro, tem o Landon Collins, que, tipo, teve o começo de temporada horrível. Mas no final, ele voltou a ser o Landon Collins que a gente conhece. O Janoris Jenkins, que jogou bem, sim, porém teve aquele jogo contra o 49ers, que ele tava de migué. O próprio DRC, que não entrou muito em campo, ele tava tomando um... Não sei, acho que pode ser que o Giants tava fazendo a mesma coisa que fez com o Cruz, né? Tirando ele aos poucos para a torcida não sentir quando cortar ele, que provavelmente é o que vão fazer, ou então dar um pay cut. A ideia, na real, acho que era cortar, mas agora com a situação do Eli Apple, que a gente provavelmente vai ter que mandar ele embora, a gente deve pensar num pay cut pro DRC. Mas, assim, os dois que eu achei que jogaram a temporada bem durante os 16 jogos foi o Snacks e o Thomson. E pra você?
Então, pra mim, na defesa, o Snacks, cara, não tem o que falar do Snacks. O Snacks é o cara mais regular do nosso, sabe? O cara, ele entra no jogo de um jeito, ele entra no outro jogo, do mesmo jeito. Ele entra no jogo de um jeito, ele entra no outro jogo do mesmo jeito. Ele sempre tá presente nos tackles, ele é sempre presença constante no meio das trincheiras. Ele é o cara que leva dois caras no braço, tá ligado? Pode vir dois que o cara, ele consegue fazer o trabalho dele, sabe? Ele pega direto marcação dupla e não liga pra marcação dupla. Ele encara a marcação dupla e vai bem, ele consegue e tem visão de jogo, sabe? Ele tem QI de futebol americano, ele sabe o posicionamento, ele sabe as chamadas, as jogadas. É um cara muito inteligente que, novamente, foi bem. Mais uma temporada que ele vem, vai bem. Pra mim, o principal é ele. E, assim, tem nomes que eu posso falar. Assim, acho que não vou votar ele. Foi o Corey Sensabaugh. Não, Sensabaugh não. Ross Crawford. Ele foi muito bem quando exigido. Apesar de ter vindo pro draft, ele teve que jogar em função das coisas que aconteceram pela época, pressões e tal. Aconteceu, na verdade, com todos os nossos corners. E ele foi bem, cara. Ele não comprometeu. Ora, fez jogadas boas. E é um cara que o duplo de tackle. Quem sai foram o Rookie e o Snacks. O Thomson e o Snacks foram os melhores pra mim, porque foram os mais regulares e os mais constantes. Assim, nunca deixou morrer o fogo, sabe? Tava sempre em cima das jogadas, procurando teco e tal. Sim. Então, pra mim, são esses dois nomes também.
Sim. Aí, pra mim, agora, falando, mudando agora pro ataque, né? Os meus dois principais, e eu vou também falar uma menção honrosa depois. Pra mim, okay. Evan Miller, obviamente, sim. Esse aí é inquestionável. Foi o nosso melhor jogador ofensivo do ano, na minha opinião. Eu acho que na de muitos. O Sterling Shepard também, pelo fim de temporada, também ter jogado alguns jogos no sacrifício, porque você vê, tipo, ele machucou e tinha esse reincidente de lesão porque ele não tava 100% ainda. Mas, e ele jogou bem. Ele jogou no sacrifício, jogando no sacrifício bem. E a menção honrosa que eu dou também é pro Orleans Darko, que a gente, muitos esperavam muito pouco dele, mas ele encaixou muito bem no esquema de jogo do nosso ataque. E realmente, tipo, se você for pegar pra ver, o nosso running back mais talentoso no roster é o Perkins. Só que o Perkins é aquele cara que lembra um pouco o Le'Veon Bell. Ele espera os buracos aparecerem. O problema é que na nossa OL não existe esse buraco. O buraco que tem é o umbigo do defensor. Porque, velho, você viu o Perkins, véio, o bicho pegava a bola, já tinha um cara encostando nele. Aí não tem como. Aí o bom do Darko é porque ele é aquele cara mais físico, né? Ele tenta, ele abaixa a cabeça e corre. Aí encaixa melhor e ele teve jogos bons. Teve um jogo de mais 100 jardas contra a defesa do Broncos. Ou seja, ele teve uma temporada muito boa. Não sei se eu já falei, eu não traria ele de volta porque eu acho que não é o running back que a gente precisa, mas que ele tem espaço na liga, ele já demonstrou ter. Eu acho que ele tem chance de ser um third down running back, assim, pra alguma franquia. Ele conseguiu provar isso essa temporada. E o que, que você achou?
Então, pra mim, o melhor jogador é indiscutível o Ivan Ingram, porque foi o cara que teve até momentos que teve que ser responsável pelo ataque, depois das lesões todas que aconteceram. É um rookie, tá Irene, mas também pode se alinhar como aprender os skills de blocking quando ele vem do college ou miss. Teve alguns drops que ele sofreu, que ele precisa corrigir um pouco, mas era um alvo muito fino dos defensores. Sempre caindo no mismatch, porque é que na maioria das vezes marcando ele, nem talvez alguns envergadura própria. E ele sempre se dá a colocar bem, fazia correr e as coisas muito bem. E o Eli já tá até comendo ele, né? Como um alvo sólido. Ele, pra mim, foi o melhor do Giants nessa temporada. O outro jogador que eu achei que foi muito bem, o Shepard. Eu poderia falar Shepard e Darqua, mas eu vou ficar com ele. Ele, quando teve que assumir o pepino de ser o wide receiver, foi todos os jogos pós-lesão que ele voltou, ele foi um ataque. Ele, pra mim, foi o segundo melhor jogador, correndo bem suas rotas, Gilberto, e eu voto nele como segunda. Com menção é rosa ao Orleans Darqua, porque é um cara que não tem muito nome, mas que, eu já disse, com força, corre bem, teve e assim, ele desistiu, saca? Ele foi ganhando espaço dele aos poucos, e no último jogo contra o Washington ele precisava de umas jadas e ele conseguiu aquele determinado número de jadas, trato dele, porque o jogador tá ali, querendo ou não, que ele precisa da grana, querendo ou não, porque é o emprego do cara, o cara fez. Sim. Pelo emprego, sabe? Ele fez por aquilo e foi muito bem, então ele pagou aí. Então, uma rosa que eu dou é pro Darqua. Então, pra mim, fica Ingram, Shepard e Darqua, como porque já citei isso.
Sim.
Então, galera, aqui, esse podcast, mais tarde da semana aí a gente volta falando Dave Gettleman, o que esperar dele e o que esperar dele pro Giants, e Pat Shurmur, o head coach, o coordenador ofensivo do Minnesota, que provavelmente ganhe o título de melhor coordenador da correr como e pode vir para ser o novo head coach. E a gente vai falar um pouquinho do que a gente já é.
Já é.
Que a gente deixa sempre. Apesar de...
Valeu, galera. Até a próxima.